Então, muito boa tarde, cumprimento os senhores vice-presidentes, as senhoras e os senhores deputados, um cumprimento especial à senhora ministra e também à senhora secretária de Estado e a quem nos apoia nesta nossa reunião, agradecendo a presença da senhora ministra nesta hora um pouco tardia, mas fruto dos trabalhos parlamentares, hoje assim foi e assim é. Portanto, nesta reunião ordinária, cuja ordem do dia é um ponto único, que é a audição da senhora ministra da Presidência, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o PREF-PAP, em que este requerimento foi aprovado, tal como a grelha que está para ser respeitada hoje. Também esta grelha foi aprovada na Comissão. E, sem mais demoras, dava início aos nossos trabalhos, desejando votos de bom trabalho. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, grupo parlamentar deste requerimento. Sr. Deputado, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e a equipa. Nós apresentámos este requerimento porque uma das normas que incluímos na lei do PREF-PAP tinha a ver com a transparência do processo e da informação sobre o processo. E, de facto, no site do PREF-PAP, onde deveria constar toda a informação, ela não constava. E não constava porque, em algumas comissões de avaliação bipartidas, não havia sequer um relatório final sobre a atividade dessa comissão, mas também a informação que nós dispunhamos nas que tinham concluído o seu trabalho era apenas sobre o número de vagas que tinham sido abertas, mas não sabíamos quantas pessoas é que efetivamente tinham sido integradas. E nós precisamos, para fazer o balanço do PREF-PAP, de ter acesso a esses números. Entretanto, hoje a Sra. Ministra fez chegar alguns dados mais detalhados do que aqueles a que tínhamos acesso, mas nós achamos que é fundamental que o site possa ser o lugar público de acesso a toda a informação sobre o processo. Também gostava de chamar a atenção para o facto de haver comissões de avaliação bipartidas que, ao fim de tantos anos, ainda não acabaram. Por exemplo, na RTP há 30 trabalhadores que ainda estão à espera da decisão da CAB, o que é incompreensível, passado tanto tempo, num programa que já deveria ter sido concluído há 4 anos. Depois há um terceiro problema relativamente a quem foi vinculado. Porque mesmo quem foi vinculado não tem todos os direitos que a lei previa que tivesse, nomeadamente porque não estão feitas as reconstituições das carreiras que as pessoas tiveram numa situação de precariedade irregular, e isso é determinante para obviamente lhes reconhecer essa carreira e também para a sua posição remuneratória. Por outro lado, há aqui também nos dados que a Sra. Ministra trouxe uma diferença significativa que talvez pudéssemos ter a opinião da Sra. Ministra sobre as grandes razões entre os postos de trabalho publicitados e o número de trabalhadores recrutados. Em quarto lugar, a nossa percepção é que o padrão de precariedade após o PREF-PAP não mudou. Nós não temos uma informação detalhada hoje sobre quais são as situações de contratos não permanentes ou de formas de contratação que não passam por contratos de trabalho, por exemplo, os recibos verdes, que sejam irregulares. Nós não sabemos hoje do universo de situações de outsourcing, de recurso à prestação de serviços e de contratos não permanentes, quais é que são irregulares, quais é que correspondem quais é que estão a ocupar funções permanentes. Mas temos uma percepção, por exemplo, na RTP neste momento já há mais 200 trabalhadores precários que entraram. Eu já estou a terminar, peço só tolerância, depois serei mais sucinto. Nos técnicos especializados da educação que foram regularizados, já estão outra vez a ser contratadas dezenas de técnicos com os contratos de 11 meses. E, portanto, parece-nos que no IFP continua a haver falsos recibos verdes e, portanto, parece-nos que o padrão de precariedade não foi alterado.
Obrigada.
E gostávamos de saber também, Sra. Ministra, se tem alguns dados e qual é a sua percepção sobre isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, dou-lhe a palavra, tem tempo igual para...
Estava à procura disso.
Pode ser isto.
Pode. Muito... Muito obrigada. É mais fácil tentar, porque este aqui não custa mais.
Pois é.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito boa noite, senhoras e senhores deputados. Queria começar por dizer que o programa do PREVPAP é, para o Governo, um momento importante de uma transformação que foi feita na administração pública muito significativa. Nós, quando em 2016 se iniciou este processo, vínhamos de um conjunto de larguíssimos anos com elevadas restrições à contratação na administração pública, o que obviamente fez com que a pressão para encontrar soluções por parte dos serviços teve como consequência um aumento muito significativo do recurso às contratações a termo, que teve no PREVPAP um momento de justiça e de correção desse período. Este combate à precariedade foi uma prioridade no 21º Governo Constitucional e continua a ser. As respostas é que vão evoluindo com a natureza dos problemas, naturalmente. Queria responder em primeiro lugar à primeira questão colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, dizendo que posso aqui assumir o compromisso de procurar fazer uma recolha um pouco mais histórica, porque a informação que eu possuo neste momento não é suficiente para responder a todas as perguntas que o Sr. Deputado colocou e de partilhar convosco e de tornar pública a informação que recolhermos das diferentes áreas governativas e, portanto, respondendo já à primeira questão, facilmente. Muito provavelmente, terminado o trabalho das CABs, não houve a recolha final do processo de forma a consolidar enfim, dossiê final do PREVPAP, e parece-me que isso faz sentido e, portanto, eu e a senhora Secretária da Administração Pública comprometemos a fazer essa recolha e a partilhar, não apenas com esta comissão, mas também com o público. Eu discordo e queria explicar porquê da frase sobre uma inexistência de uma mudança no padrão do trabalho a termo. E a razão pela qual discordo é simples de explicar. Nós não podemos comparar um período marcado por uma redução muito significativa do número de trabalhadores da administração pública com rácios de 5 por 1, de 3 por 1, de 2 por 1, com um período em que essa restrição já não existe. E quando nós olhamos hoje para as contratações sem termo da administração pública, nós vemos a resposta que se queria que existisse. O Estado voltou a recrutar e a ter um mapa de pessoal que corresponde às necessidades permanentes. Isso é muito visível quando vemos quais são as áreas que viram crescer mais os seus quadros. E quando nós, por exemplo, olhamos para a evolução do total de trabalhadores com contratos a prazo na Administração Pública Central, vemos que pela primeira vez, desde há muitos anos, a evolução dos contratos a prazo é abaixo da evolução do número total de trabalhadores. E isso é uma inversão de padrão que eu identifico quando nós comparamos os números. Vou terminar dizendo que isto não significa que esteja tudo feito, desde logo, porque é preciso, de facto, recolher a informação toda sobre este processo e torná-la pública, fazer uma avaliação do processo e saber o que é que precisamos de melhorar. É preciso, fundamentalmente, simplificar o recrutamento, torná-lo previsível, torná-lo eficaz, e o Governo está a trabalhar num processo de recrutamento que possa ocorrer todos os anos no mesmo período, porque essa é a melhor forma de garantir que toda a administração sabe qual é a forma de poder reforçar os seus quadros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminada esta primeira volta, ou melhor, a apresentação do respectivo requerimento, entramos na primeira volta em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos. E, imediatamente a seguir, a Sra. Ministra prestará também 5 minutos para poder responder. E começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o Sr. Deputado Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados. Agradecer os esclarecimentos que a Sra. Ministra trouxe a esta audição, nomeadamente os dados que nos fez chegar através dos serviços da Comissão. Mas antes de entrar no tema em si, gostaria de dar uma nota relativamente ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, pois nele referia que o site que apresentava a informação sobre o PrevPap não apresentava dados atualizados sobre a administração local. Portanto, nós, na reunião em que se aprovou o requerimento para esta audição, já havíamos feito esta nota. A administração local tem a sua autonomia constitucional e, portanto, é um processo que corre no âmbito dessa autonomia da administração local, mas queríamos dar nota que a DGAL, à época, através do portal autárquico, fez esse acompanhamento. Portanto, esses dados podem não estar neste site, mas esses dados existem e foram recolhidos no momento em que o programa PrevPap decorreu, até 31 de dezembro de 2018, foram recolhidos através do portal autárquico e foram tratados pela Direção-Geral das Autarquias Locais. Sendo que mesmo o Ministério da Coesão do Território tem uma tutela de mera legalidade sobre as autarquias locais. Portanto, a lei aplica-se às autarquias locais, o desenrolar de todo o procedimento administrativo está no âmbito da sua autonomia do poder local. O que, aliás, não impede que a regularização de situações inadequadas possa continuar a existir para além do processo que terminou a 31 de dezembro de 2018. A avaliação que fazemos deste programa de PrevPap é, de facto, que ele foi necessário na época em que foi estatuído. Teve consequências práticas na vida de milhares de trabalhadoras e de trabalhadores. Conseguiu colmatar um conjunto de necessidades que o Estado tinha, e agora aqui falo em Estado, quer do ponto de vista da administração central, quer do ponto de vista da administração local, porque se por um lado tivemos vários anos de aplicação de rácios, em que apenas com a saída de duas pessoas se poderia repor um único lugar na administração central, também na administração local foram exigidos que houvesse, por lei, que houvesse redução dos quadros de pessoal. Mais grave aí, porque se enquanto o Governo, ao aplicar normas relativamente à contratação de trabalhadores em funções públicas, está a agir no âmbito do seu poder executivo, na sua função administrativa, no que diz respeito à administração local, chegámos a ter vários momentos de ingerência nesse âmago da autonomia local, que é a gestão de um quadro de pessoal próprio. Aliás, até recomendo a todos que possam ler um acórdão do Tribunal Constitucional, onde foi apreciado, a pedido do então Provedor de Justiça, o professor Faria da Costa, a norma que permitia que a Secretaria de Estado da Administração Pública pudesse fazer um verdadeiro veto de gaveta a quando da recepção para publicação dos acordos coletivos de trabalho entre entidades empregadoras públicas da administração local e as respectivas autarquias locais, e, portanto, impedindo que entrassem em vigor, e o Tribunal Constitucional, ao declarar inconstitucional essa norma, faz uma delimitação do escopo da autonomia local muito assertiva, dizendo que dentro desse escopo está, de facto, a existência e a gestão de quadros de pessoal. Neste sentido, dizer que deste sucesso nós não podemos ignorar que continuam a existir necessidades, que também elas permanentes, mas que são de facto preenchidas com verdadeiras prestações de serviço, sejam elas na modalidade de tarefa ou de avença, e que nada tem a ver com situações desadequadas ou inadequadas. E, portanto, a pergunta que gostaria de deixar à Sra. Ministra era se considera importante que no âmbito desta função administrativa do Estado continue a existir uma preocupação com a verificação de indícios de laboralidade na contratação pública que os diversos órgãos propõem, para que, de facto, não caiamos com outros motivos numa nova situação em que seja necessário um novo PrevPap. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Segonho. Bom, efetivamente, aqui respondemos pela Administração Central e cabe ainda nesta Comissão à Sra. Ministra da Coesão Territorial o acompanhamento das autarquias locais, mas também às Assembleias Municipais o acompanhamento do que é que se está a concretizar em cada uma das Câmaras Municipais. Eu julgo que é importante nós procurarmos fazer um balanço do caminho que nos chegou até ao lançamento do programa PrevPAP. O caminho que foi feito foi um levantamento de situações que foram sucessivamente sendo fechadas naquele que é o conceito do programa PrevPAP. A ideia de que a todas as necessidades permanentes a que não estivesse a corresponder o vínculo adequado se encontraria uma solução. A verdade é que nós temos em diversas áreas do ensino superior, à defesa, da educação, à saúde, um conjunto de circunstâncias em que o vínculo adequado, por força da estrutura daquelas carreiras, é o vínculo do contrato a prazo. Na defesa é uma área muito visível. Na carreira docente universitária, o vínculo é o culminar de um processo e, portanto, durante todos os anos, até ao momento em que se vincula, existe contratação a termo e nunca foi objetivo deste programa fazer essas transformações nessas carreiras especiais. Por outro lado, o momento que vivemos nos últimos 2 anos é também um momento que tipicamente precisava de uma resposta alargada que não passava por contratos sem termo. Quando nós pensamos nas estruturas que foram montadas, por exemplo, à volta de um apoio aos centros de vacinação, ou quando pensamos na resposta que foi preciso organizar nas escolas para o processo de testagem, nós não estamos a falar de funções permanentes. Ou quando, e aqui já fora do contexto da pandemia, temos um ano de realização do recenseamento populacional e do recenseamento da habitação, temos sempre um pico de contratações a prazo de prestações de serviços que não correspondem a um conceito de precariedade como aquele que o PrevPAP procurava responder. E o que é verdadeiro é quando nós olhamos para a Administração Central, para o período entre 2015 e 2019, nós vemos que o crescimento dos contratos a termo foi residual, de cerca de 0,6%, muito inferior à variação de 5%. Dos 5% que o total de trabalhadores da Administração Central teve nesse período. Essa evolução fez cair de 13,2% para 12,6% o peso dos vínculos com termo, o que, quando olhamos para as carreiras que têm vínculos com termo como vínculo adequado àquela situação, no quadro das carreiras que existem, podemos ver um número que não é excessivo. É verdade que durante os anos da pandemia essa situação inverteu-se. Isso, quanto a mim, implica um acompanhamento forte do que aconteceu. Nós precisamos de fazer um acompanhamento em todas as áreas governativas para termos a certeza que aquele período de crescimento não corresponde a nenhuma inversão daquilo que se tinha conseguido entre 2015 e 2019, mas sim a uma resposta a uma necessidade. E quando olhamos para as 3 áreas que, por exemplo, neste primeiro trimestre de 2022 tiveram um aumento do número de contratos a termo, identificamos a educação, a saúde, a ciência e a tecnologia e ensino superior, vemos que o acréscimo que nessas áreas existiu é maior do que o acréscimo geral. O que é que isto significa? Quer dizer que a generalidade das áreas estão a reduzir o recurso às contratações com termo. É fácil explicar pelo plano de recuperação de aprendizagens, pela resposta adicional que é necessária neste momento da saúde, a o crescimento deste tipo de contratações não significa que ele não tenha que ser acompanhado. O Orçamento de Estado para 2020 previa que, terminado o processo do pré-FPAP como um todo, se deveria fazer um trabalho de identificação de todas as situações e de criação de um conjunto de orientações para a Administração Central quanto a este tema. E este é o momento, não estamos em 2020, é certo, mas também todos sabemos o que é que aconteceu nos últimos dois anos, para fazer esse trabalho. Identificar exatamente o que aconteceu e procurar definir as orientações para garantirmos que não voltamos a ter um número, um crescimento dos contratos a termo desadequados.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho nota de que a intervenção dos 5 minutos será dividida pelo deputado João Paulo Barbosa de Melo e depois Francisco Pimentel, correto? Então, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra. O que é que faz a gestão de uma organização quando precisa de mais gente para trabalhar? Começa por determinar o número de pessoas necessárias, as qualificações, depois seleciona os mais adequados, celebra contratos de trabalho e garante a formação para as funções a exercer. O Estado é uma grande organização também, é mais coisas, mas também é isso. É uma organização com 741 mil trabalhadores neste momento. E esta enorme organização financia-se principalmente através de impostos e de taxas, que são pagas a custo pelos nossos concidadãos, todos. O que esperaríamos, no mínimo, é que o Estado respeitasse este esforço e fosse um exemplo de contratação dos seus colaboradores. No entanto, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, após 7 anos de governação socialista, em vez de estarmos mais perto desse ideal, parece que estamos é mais longe dele. E a melhor evidência é o aumento imparável, aparentemente, do número de contratados a prazo, de que a Sra. Ministra, aliás, já falou. Se não, vejamos. No fim da austeridade da Troika, que o PS trouxe, a Troika, havia registro de 63.254 trabalhadores a prazo na administração pública. Hoje, depois do PrevPap ter integrado 17.303, ficámos a saber hoje de manhã na informação que veio do Ministério, em vez de haver menos, há, pasme-se, mais trabalhadores a prazo. Mais não, muitos mais. Bem, sei que nem todos os trabalhadores a prazo devem ter um vínculo diferente desse, estamos de acordo. Mas também é verdade que existem muitos mais trabalhadores precários no Estado que nem sequer aparecem nas estatísticas, por exemplo, via prestações de serviços ou contratações através de empresas, como todos aqui sabemos. Olhando apenas para os números que temos, os dos contratados a prazo, são esses que temos, façamos algumas contas. Se o número de contratados a prazo não tivesse crescido durante os governos PS como cresceu, hoje, ou se não tivesse crescido, só deveriam estar hoje 45.951 precários, dos tais 63 mil que havia no princípio. Estou a deduzir, evidentemente, aqueles que foram integrados. Mas não, não é de 45 mil. O número que temos hoje é de 94.730 contratados a prazo, ou seja, quase 40, para sermos precisos, 48.779 pessoas a mais. É obra. Quase 50 mil trabalhadores a mais a prazo, depois de um programa extraordinário para acabar com a precariedade. Uma bela obra socialista. Sr. Ministro, portanto, pergunto, face a este atual número de contratos, que supera o existente à data do início do PrevPap, vai este Governo lançar mais outro PrevPap? Vai a nossa administração pública andar de PrevPap em PrevPap? Até quando? É este o combate socialista à precariedade? E quando é que vamos voltar a ter verdadeiras políticas de recrutamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Já nos vimos noutras condições, mas é sempre um prazer revê-las. E para falar sobre a administração pública, em primeiro lugar dizer muito rapidamente que o PrevPap foi importante no momento em que foi desencadeado, foi necessário, foi transparente e foi participado pelos sindicatos. Eu tive a oportunidade de participar numa comissão bipartida na presidência do Conselho de Ministros. Em segundo lugar, como disse a Sra. Ministra, e bem, Este PREF-PAP teve como objetivo regularizar as situações precárias da administração central. A administração local veio por arrasto. E, portanto, obviamente que a questão é sobre a administração central. E pegando nas palavras concretas aqui do meu colega, a pergunta, e eu ouvi também atentamente as suas palavras, Sra. Ministra, mas é, os dados da DGAEP dizem que são 94 mil, descontando aqueles que referiu, porque é verdade que na Lei de Trabalho em Funções Públicas é possível haver uma contratação de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado e a termo certo, mas nós, descontando mesmo essas situações, 94 mil pessoas, ou mesmo que sejam 84, ou mesmo que sejam 74, se o Governo está a ponderar, face à dimensão deste número, em fazer um programa de regularização de vínculos precários, porque a situação de precariedade é uma situação que aflige a trabalhadores e as respectivas famílias e, neste caso, também preocupa o Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Muito obrigada. Eu, enfim, eu vou dizer o que é que não é uma política de recrutamento que seja defendida por este Governo. É uma política de recrutamento que passa por reduzir em 2012 mais de 27 mil o número de trabalhadores, de funcionários públicos, em 2013 mais de 24 mil, em 2014 mais de 18 mil. Essa é que não é a política de recrutamento que nós defendemos. Uma coisa é, num cenário de compressão brutal do número de funcionários públicos, como aquele que se viveu durante os períodos do governo do PSD, olharmos para o que acontece ao número de trabalhadores com contratos a termo. Outra coisa é olharmos para um caminho de recuperação total deste corte, que nos garante que os trabalhadores necessários às necessidades permanentes estão contratados sem termo e vermos, por razões que vou passar a explicar, mesmo assim, trabalhadores com contratos a termo. Quando nós olhamos para os 94 mil trabalhadores que os senhores deputados identificaram, nós falamos nas seguintes áreas: saúde, educação, defesa nacional, ciência e tecnologia e ensino superior, representam cerca de 85.172 trabalhadores, a larguíssima maioria destes 94 mil. Isto acontece porquê? Acontece porque a aposta no reforço dos trabalhadores do SNS é muito significativa e parte deles, por exemplo, todos os médicos internos, estão no grupo dos contratados a termo. Acontece porque o reforço que está a ser feito no Ministério da Educação com os trabalhadores para, por exemplo, neste momento, a recuperação de aprendizagens é muito significativo e muitos, para completar horários, estão nestas situações. O que é que seria grave se isto não tivesse sido acompanhado de um conjunto de medidas de política pública para contrariar esta situação? Exemplo, a redução do número de anos necessários na norma de travão de 5 para 3. Exemplo, o decreto-lei que o Governo aprovou anteontem, que dá autonomia de contratação aos e no Estatuto do SNS às administrações hospitalares e que permite, por exemplo, face aos trabalhadores, aos prestadores de serviços na saúde que trabalham na área das urgências, poder haver um recrutamento. Estas respostas não são os números que falou antes da Troika e os números que temos neste momento não são comparáveis por uma razão, porque neste momento não existe uma política de redução do número de funcionários públicos, existe uma política de garantia da resposta de que os cidadãos precisam e existem políticas para garantir que em cada um destes setores existem mecanismos de combate à precariedade. Existiram na educação, existiram com um alargamento de mais de 5 mil assistentes operacionais nas escolas, existiram no ensino superior com um programa dirigido aos investigadores. E, portanto, comparar um cenário de redução brutal com um cenário de aumento significativo e retirar daí conclusões sobre o combate à precariedade, senhores deputados, não me parece uma conclusão admissível. Mas vou-lhe responder ainda assim à pergunta da política de recrutamento. O Estado realizou um processo de recrutamento centralizado relativamente ao qual o Governo retira boas conclusões. Não significa isso que consideremos que o processo foi perfeito, mas permitiu não só uma grande procura, como um reforço como há muitos anos não se via nos técnicos superiores da Administração Central. E a conclusão que retiramos foi aquela que disse há pouco, muito brevemente, porque 3 minutos é muito, muito curto, que é garantir que o processo de recrutamento do Estado deve ser previsível, acontecer num período do ano que todos conhecem, centralizado no sentido de se poderem constituir bolsas de recrutamento para as diferentes necessidades que o Estado tem, bolsas às quais os organismos podem recorrer, porque, e todos conhecemos nesta sala, processos de recrutamento que demoram 3 anos não são uma resposta adequada para garantir uma redução da precariedade. E, portanto, trabalhamos na simplificação dos processos, na previsibilidade dos processos, para garantirmos também uma coisa muito importante, que é o rejuvenescimento. Nós entendemos que é importante que uma tradição de que os alunos, por exemplo, concluindo as suas licenciaturas, veem na função pública uma resposta e um objetivo de carreira, possam querer ser servidores públicos. Isso implica conhecimento de quando é o momento desse recrutamento e em que condições ele pode acontecer e quanto tempo ele pode durar, e são essas as transformações que estamos a fazer no modelo de recrutamento. Voltando a dizer que não queremos é gráficos com perdas de números de funcionários públicos ou um discurso sobre o papel dos funcionários públicos na nossa sociedade, que esse sim significou o afastamento de muitas gerações de pessoas.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Desde 2017... ou seja, em governos apoiados pelo Bloco de Esquerda, que agora faz o requerimento, e do próprio PCP, que andamos com esta discussão e então, hoje em dia, Senhora Deputada Alexandra Leitão, a determinada altura, eu hoje via uma entrevista dada no final de 2017 que dizia que, garantidamente, até o final de 2018 esta situação estava resolvida. Entretanto, temos o aumento de contratos a prazo, e já não contabilizamos o aumento das avenças, os aumentos das prestações de serviço, e percebemos que o custo que temos com contratos precários e com toda esta geringonça de avenças e de prestação de serviços disparou por todo o lado. Mas em 2022, eu creio que a Sra. Ministra já se enganou quando disse há pouco que estamos em 2020, seria menos grave, que eram menos 2 anos, mas em 2022 continuamos a dizer que a culpa é do Passos, e o Passos e aquilo que aconteceu em 2012 e etc. E a Sra. Ministra disse algo que eu achei fantástico quando diz que os mapas de pessoal atualmente respondem às necessidades. E falou no caso da defesa. Há poucos dias nós tínhamos uma comissão de defesa onde percebíamos que se tivéssemos que enviar militares nossos para algum contingente de guerra, neste momento estão disponíveis cerca de 500 operacionais. 500. E já a dar aqui um avanço grande porque as carreiras não têm continuidade, porque os contratos são precários, porque a atratividade da carreira não se coloca sequer. Mas vivemos num país onde estamos a ouvir isto agora aqui in loco e temos o que temos, o Serviço Nacional de Saúde e o problema que temos na contratação de profissionais de saúde, porque as pessoas não querem vir para trabalhos precários com os valores que temos. Mas podemos ainda ir à Justiça, que também estamos a falar sobre neste aspecto. E percebemos que na abertura do ano judicial o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados diz que faltava funcionários judiciais, magistrados, e que não havia carreira para tudo isto. E tínhamos a situação da educação, onde sabemos que em setembro teremos falta de professores. E a Sra. Ministra falou ainda na questão das urgências. E as urgências nós sabemos, porque ainda há poucos dias tivemos aqui na Assembleia da República a Sociedade Portuguesa de Urgência e Emergência, e sabemos perfeitamente que as urgências estão na mão dos internistas e que a carreira que não foi criada por Vossas Excelências e que não é valorizada e que continua com trabalhos precários em relação aos médicos de urgência e continua pendente. Portanto, sabemos que, entretanto, toda a questão da administração local foi uma consequência do PREVPAV e foi levada atrás. Mas nós, hoje em dia, se fizermos uma análise nos orçamentos municipais, percebemos que os mapas de pessoal, em média, representam entre 35% e 40% dos orçamentos municipais, com o excesso de contratação que existe para a função pública, mas que mesmo assim dentro dos orçamentos municipais, ainda aumentaram gravemente e de uma forma dantesca as avenças e os contratos de prestação de serviço. E vou-lhe dar um caso concreto. Eu sou vereador no município de Loures, o contrato, o mapa do pessoal passou de 35 milhões para 51 milhões, de 35 para 51, mas as avenças passaram de 300 mil para 900 mil. Portanto, a precariedade está clara e aquilo que não é precário hoje em dia tenta-se disfarçar com o capote das avenças e com o capote dos contratos de prestação de serviços que são feitos com muita gente para colmatar as situações que estão pendentes. Portanto, a nossa pergunta em concreto é, nós temos falado na situação de 2017, dissemos que seria em 2018, entretanto depois foi prolongado e seria ao final, seria em 2020, entretanto nós percebemos que existiu a questão do Covid, percebemos que existe a guerra e percebemos agora que existem os incêndios. O que nós precisávamos mesmo era, sem ter que criar um grupo de trabalho, qual é a data que consideramos que deve existir o tal dossiê que a Sra. Ministra hoje já falou, para termos uma relação concreta e definitiva do que é que andamos aqui a fazer, para não continuar a adiar, Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra Mariana Mendonça.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, o PREF-PAP foi um processo que neste momento tem todas as decisões que as CABs tomaram homologadas por parte dos ministros de tutela daqueles serviços, do Ministério das Finanças, da Administração Pública. E, portanto, nesse sentido, todas as decisões tomadas pelas CABs têm neste momento uma homologação. Das homologadas já no período em que sou ministra desta área, há duas áreas governativas que ainda não abriram todos os concursos homologados em abril, a Educação e a Ciência e Tecnologia, que estão em vias de abrir esses concursos. E, portanto, nesse sentido, o processo que foi aberto, que partiu de um diagnóstico de reuniões bipartidas, onde se identificaram os casos, se decidiu em que situações estávamos perante vínculos inadequados, esse processo termina. E foi sobre esse processo que eu aqui disse que daria a informação que, como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, efetivamente não está neste momento disponível e eu também não a tenho organizada, porque senão teria enviado no requerimento a esta Assembleia. Ou seja, é preciso voltar a questionar todas as áreas governativas sobre os resultados finais dessas CABs para ter um quadro final deste processo do PREF-PAP. Eu, de facto, falei de defesa e falei de necessidades, mas eu não disse que na defesa todos os mapas de pessoal estavam completos. O que eu disse é que a defesa, o processo de recrutamento na defesa, como sabe, são contratos de 6 anos, fim dos quais, aliás, as pessoas não estão já a prestar serviço militar. E, portanto, o contrato adequado tem um termo. Isso é diferente de dizer que está tudo completo. Aliás, eu não conheço todos os setores e as suas necessidades, isso cabe a cada um dos ministros setoriais. O que é que nós devemos procurar garantir? Que nas diferentes áreas governativas, a um conjunto de necessidades que são permanentes de resposta pública, existe um número de funcionários. E os exemplos que dei dizem respeito, por exemplo, uma professora do ensino básico e secundário está grávida. Vai ter a criança. Durante aqueles tempos da sua licença, naturalmente os alunos não ficam sem aulas. Há uma substituição dessa pessoa. Esse contrato é a termo. É isto que consideramos que não deve existir. É claro que o Estado necessita, para o cumprimento das suas funções públicas, de mecanismos de substituição de trabalhadores. E nós podemos chamar a tudo precariedade e pronto. Ou podemos olhar para os contratos a termo e dizer que há uns que são adequados em função da natureza daquelas carreiras. Há outros que são adequados porque não correspondem a necessidades permanentes, correspondem a substituições, que, como todos sabemos, porque os dados são públicos, por exemplo, no setor da educação, são muito significativas. E há outros que correspondem a períodos em que as necessidades excedem, tipicamente, por exemplo, na saúde, há sempre períodos do ano em que há um maior recurso a contratos a termo. Isto significa que estamos sempre perante casos como aqueles que procurámos resolver no PrevPAP. Não significa, aliás, o diagnóstico original do PrevPAP identificava um número muitíssimo superior de contratos a termo. Só que a grande maioria foi considerada adequada pelas próprias CABs, pelas próprias comissões, onde estão os dirigentes, mas também estão os representantes dos trabalhadores. E, portanto, quando nós utilizamos a palavra precariedade, podemos usar porque ela é mais forte, mas convém sabermos do que é que estamos a falar, o que é que queremos combater e o que é que temos obrigações de corrigir e o que é que consideramos que é uma necessidade, que a mim me parece evidente. Se há um professor que está de baixa, ele deve ser substituído, esse é o nosso objetivo. O senhor deputado falou de um outro problema, que não é o tema desta audição, mas temos muitas audições pela frente para o discutir, que é o problema de, em algumas áreas dos serviços públicos, existe uma dificuldade em ter trabalhadores. O governo nunca escondeu esse problema. Por exemplo, na educação, há já quase um ano, foi feito um levantamento até prospectivo sobre que necessidades é que vínhamos ter, em que disciplinas é que podíamos ter necessidades e como é que elas podiam ser corrigidas. Na saúde existe um problema que temos vindo a procurar colmatar, por exemplo, majorando os apoios em territórios onde é mais difícil termos, por exemplo, médicos, mas também enfermeiros. Esse tema está relacionado com este tema da precariedade? Não, não está. Esse tema exige uma resposta específica que pode passar por encontrar dimensões de remuneratórias distintas, como aquela que fizemos na área da saúde há poucos dias, mas muitas vezes também de protocolos, por exemplo, com as autarquias, porque em algumas situações temos um problema de acesso à habitação que dificulta que as pessoas estejam junto dos territórios onde precisam de prestar serviço público. O Governo nunca escondeu isto, esta preocupação, não deixa de tentar corrigir, dedica várias partes do seu programa explicitamente a responder esta pergunta e, portanto, desde que não me diga que eu digo que está tudo bem, eu aceito que há muitas coisas para corrigir e cá estamos para o corrigir.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não estando o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Gostaria também aqui de colocar algumas questões a propósito deste processo. A Sra. Ministra, naquilo que já referiu hoje aqui na audição, fez referência a que este foi um processo que iniciou em 2016. E, de facto, é preocupante que estejamos já em 2022, 6 anos depois, e que haja situações que ainda não estejam resolvidas, ainda não estejam concluídas, ainda não estejam devidamente regularizadas. Estamos a falar de trabalhadores cuja vida, naturalmente não estando resolvido o seu vínculo laboral e sendo reconhecido que, de facto, o seu vínculo é desadequado, deve ser integrado, deve ter um vínculo efetivo, deve ter estabilidade, manter nesta circunstância é, de facto, algo que já devia ter sido ultrapassado. Falamos, por exemplo, dos trabalhadores da RTP, há um número significativo de trabalhadores cuja situação não está resolvida e valia a pena também uma referência concreta sobre a situação e quando é que se pretende resolver, mas há aqui um outro aspecto que é preocupante e parto para uma outra matéria. Que é. A Sra. Ministra fez referência de que o combate à precariedade continua a ser uma prioridade do Governo, mas aquilo que nós vemos é que, de facto, continua a haver uma promoção da contratação de trabalhadores com vínculos precários. E não estou a falar de substituições, não é destas circunstâncias que estamos a falar. Estamos a falar, por exemplo, a RTP é um caso, trabalhadores que foram contratados a recibos verdes para o desempenho de funções permanentes. Por exemplo, os técnicos especializados na educação, eles são contratados todos os anos, portanto, configura efetivamente uma necessidade permanente e não uma necessidade temporária. E aqui a sua situação deveria estar resolvida. Poderia dar aqui muitos outros exemplos relativamente a esta matéria. A verdade é que continua a haver aberto por parte do Governo contratação de trabalhadores com vínculos precários quando deviam de ser integrados, deviam ter um vínculo permanente ou efetivo, porque as suas funções correspondem a funções permanentes. Gostaria de lhe colocar também uma outra questão sobre os técnicos especializados para formação. São trabalhadores que estão neste momento a dar formação técnica dos cursos profissionais nas escolas públicas. Têm parecer favorável para vincularem desde finais de 2019, pareceres homologados, continuam a aguardar a abertura de concurso e não têm nenhuma informação quando é que os concursos vão ser abertos. É outro exemplo de situações que continuam por resolver. O processo do pré-FPAP foi um processo, ou seja, que já chegou tarde, chegou com atraso. Nós sempre colocámos a necessidade de encontrar um programa que procedesse, de facto, à vinculação dos trabalhadores e à sua integração nos serviços da administração pública, onde desempenham funções permanentes. Ao longo de todo este tempo, aliás, o facto de já terem passado 6 anos, ou estarem a passar 6 anos desde o início do processo, também é bem demonstrativo dos vários atrasos que foram decorrendo ao longo deste processo. Temos informação de que as CAPs não estão a funcionar neste momento e é que há trabalhadores que continuam sem resposta relativamente à sua situação laboral. E há ainda um outro aspecto que gostaria também de referir. A Sra. Ministra há pouco fez referência, porque valia a pena, para além da informação que foi disponibilizada, ou seja, para além de identificação do número de requerimentos que foram feitos, este foi um outro elemento que poderia e deveria ter sido feito de outra forma. O PCP fez propostas nesse sentido, em vez de ser em função do requerimento dos trabalhadores, que deveria de ser através, de facto, da identificação por parte dos serviços, porque esta diferença entre os 30 mil requerimentos e entre o levantamento inicial que tinha sido feito, que dava uma estimativa de cerca de 100 mil trabalhadores à data, na altura, sabemos bem que em diversos serviços e muitas situações houve pressão e chantagem sobre os trabalhadores para não entregar o requerimento. E esta é uma questão que, de facto, foi identificada em inúmeras situações. E houve alguns setores até que as próprias decisões foram tomadas contra a posição também por parte dos trabalhadores e que ficaram muito longe daquilo que, de facto, deveria ter sido na área da ciência e do ensino superior. O número de trabalhadores em condições e que suprem necessidades permanentes era muito mais do que aquele que acabou por integrar todo este processo. Portanto, houve aqui vários aspectos em todo o processo que não correu da forma que deveria ter corrido e, aliás, grande preocupação. Vou terminar, Sra. Presidente, e eram estas as questões que gostaria de colocar à Sra. Ministra, porque não estão as CABs a funcionar. Qual a razão para não ter sido abertos os concursos e quando é que, dos procedimentos concursais com os trabalhadores com o parecer positivo e quando é que vão ser resolvido? E porquê é que, passado todos estes anos, este processo ainda não está concluído?
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada. Vou responder a uma parte das questões que a Sra. Deputada me colocou e depois, com a autorização da Sra. Presidente, naturalmente, pedia à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública que pudesse complementar. Eu julgo que ninguém, nem nesta sala, nem fora desta sala, considera que era expectável ou desejável que o processo tivesse demorado este tempo todo. E, portanto, não vou fazer uma defesa de um tempo que, objetivamente, não devia ter sido tão prolongado. Quando cheguei a esta pasta, procurei saber quantas decisões das CABs estavam por homologar. E, ao fim de uma semana, não havia nenhuma decisão de nenhuma CAB que estivesse por homologar. Essa foi a minha preocupação. O que é que sei sobre essas decisões das CAB mais recentes, cuja homologação foi mais recente? Que, como disse há pouco, tanto na área da educação como na área da ciência há concursos para abrir e a indicação que tenho destas duas áreas governativas é que brevemente estes processos, os concursos estarão abertos. Queria responder uma pergunta que, aliás, há pouco não respondi do senhor deputado do Bloco de Esquerda. Eu vou dar um exemplo, sei que talvez não seja a melhor solução, mas em áreas que tutelava no governo anterior, várias pessoas que tinham os processos de PrevPap a decorrer na CAB, assim que abriu o concurso centralizado, candidataram-se também, e onde o assunto se resolveu primeiro, entraram. E eu acho que isso explica uma parte de uma diferença entre pessoas que tinham condições para ter o seu requerimento aprovado e tiveram, e depois não se candidataram ao concurso, porque entretanto tinham, e não creio que seja, não é censurável, é o normal, aquilo que se resolveu primeiro foi o caminho que foi escolhido pelos trabalhadores e nos serviços que eu tutelava até março. Conheço vários casos desta natureza. A nossa preocupação é de fechar este processo e fazer o balanço, até porque acho que a administração pública deve aprender com um processo desta natureza. Temos sempre a obrigação de deixar as lições aprendidas e volto a repetir, e trabalhar naquilo que me parece ser a dimensão mais importante da resolução deste problema, ter um recrutamento que seja previsível, que aconteça todos os anos no mesmo período, cujas regras sejam conhecidas, que seja simples e que não seja demorada, senhora deputada, recordar-se-á tão bem como eu que alguns processos de recrutamento que decorreram de negociações em sede de orçamentos de Estado anteriores demoraram muito tempo. Isso também acontece, esta é a parte que é um bom sinal, porque há sempre muitos candidatos a estes concursos abertos pela administração pública. Eu acho que isso é um sinal que devemos considerar positivo, trabalhar nessa simplificação e garantir que para quem acaba uma licenciatura, para quem acaba um curso profissional, tem um concurso que sabe quando acontece, sabe como é que acontece, sabe quais são os requisitos, se pode candidatar e que depois sabe que os diferentes serviços da administração pública podem recorrer a essa bolsa de recrutamento. Um processo de recrutamento demorado não é amigo do combate à precariedade e não conduz a que os serviços tenham efetiva capacidade. No momento em que precisam dos trabalhadores para suprir necessidades, eles estão disponíveis e é nisso que estamos a trabalhar para o ano 2023. Senhora Secretária de Estado, deixei pouco tempo, desculpa.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Deputada, muito rapidamente, então, para percebermos então este levantamento, vamos ver todos os relatórios das CABs que já foram entregues e fechar o trabalho das CABs que ainda não entregaram os respectivos relatórios, nomeadamente o da cultura, mas a indicação que nós temos é que todos os processos que estavam para homologação foram homologados. Portanto, o final do trabalho das CABs agora tem que ser o corolário, este relatório do qual nós tiraremos as conclusões, como o que é que foi homologado ou não, o que é que teve para ser positivo ou não. Dizer-lhe ainda que quando sinaliza que pode ter havido pressão de alguns serviços para que os próprios trabalhadores não se identificassem, não fizessem requerimento, dou-lhe só o número de que situações sinalizadas pelos serviços, desses 32 mil, nós tivemos pelo menos mais de 1.700, ou seja, situações que os próprios serviços indicaram que não foi preciso o requerimento do trabalhador e que foi pelo próprio serviço a indicação. Depois, este trabalho que faremos de consulta e de recolha tem esta parte de trabalho para o futuro, que é quais são as diretrizes e quais são as recomendações que nós teremos que fazer para que as necessidades permanentes sejam supridas através do vínculo adequado. Nomeadamente, pensar sobre algumas áreas, como a que traz aqui dos técnicos especializados, mas também referir que as decisões em concreto que nós tivemos, e por isso, claramente, nesta informação mais global, teremos de certeza a informação detalhada sobre, por exemplo, o número de contratos que está a concurso não está, pode estar reduzido relativamente às homologações, porque muitos dos trabalhadores eram tempo parcial e juntaram-se o número, e portanto esses que foram colocados a concurso são inferiores ao número total de homologações. Mas para dizer que todas as CABs foram independentes, tiveram uma estrutura tripartida, portanto houve uma decisão totalmente autónoma sobre as regras e sobre os princípios da égide do PrevPap. Obrigada.
Ficamos sem.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. E dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, quando falamos da precariedade irregular, não estamos, obviamente, a falar de um contrato temporário para substituição de uma trabalhadora grávida, de alguém com licença, não estamos a falar dessas situações, evidentemente. Mas estamos a falar de utilização, por exemplo, de recibos verdes de prestações de serviço para alguém que está inserido numa equipa, que tem um horário, que responde hierarquicamente a alguém de um serviço público, que não é um trabalhador por conta própria, que é o caso de um formador do IFP, tipicamente. Não quer dizer que não possa haver formadores que tenham ocasionalmente uma colaboração com o IFP, mas mesmo esses devem ter um contrato não de prestação de serviços, mas um contrato de trabalho correspondente a essa relação ocasional com o Instituto. Aliás, isso mesmo foi uma garantia que tinha sido dada pelo anterior Secretário de Estado de que não ia haver mais recibos verdes no IFP. Ia haver os formadores do quadro vinculados e quando houvesse colaborações ocasionais de alguém que está no mundo do trabalho, não era enquadrado com um falso recibo verde. Isto é uma precariedade irregular. E creio que não é só aqui que existe este recurso, que continua a existir recurso a recibos verdes, falsos recibos verdes. Estamos a falar, por exemplo, do recurso ao outsourcing como mecanismo de fornecimento de mão de obra para necessidades permanentes de pessoas que ficam sob a direção dos serviços e que são, portanto, estão numa situação de falso outsourcing. E isto continua a existir na administração pública e no setor empresarial do Estado. Por exemplo, na RTP, no programa da tarde da RTP, os trabalhadores estão a falso recibo verde para uma empresa externa a trabalhar na produção do programa e a receber ordens de pessoas da RTP. Isto é precariedade irregular. Mais, o esquema é tão perverso que as pessoas rodam entre três empresas, estando sempre a fazer o mesmo. Ou seja, a mesma empresa tem três NIFs. Para quê? Para nunca ser entidade contratante com dependência económica, porque se for tem que pagar segurança social. Ou seja, estão a roubar a segurança social. Estão a fazer esquemas em que põem os trabalhadores a rodar pelas três empresas com falsos recibos verdes e isto é setor empresarial do Estado. Isto não é aceitável. Ainda por cima numa empresa que fez uma luta, em que os precários fizeram uma luta exemplar, em que a Comissão de Trabalhadores interveio, em que houve intervenção sindical, em que se conseguiu regularizar centenas de processos e as novas contratações estão a ser feitas assim, isto não pode ser. Estamos a falar, por exemplo, da utilização para funções permanentes, já foi aqui também dito pela deputada Paula Santos, para funções permanentes, contratos de técnicos especializados que acabam no dia 31 de agosto, as pessoas não sabem se vão ser renovadas ou não em setembro, apesar de saber que aquela necessidade é permanente, porque as escolas sabem que precisam daquelas pessoas, e elas em setembro, se não for renovado, vão ter que se candidatar novamente, apresentar um portfólio para a mesma escola onde já tinham sido recrutadas e já tinham apresentado, fazer uma nova entrevista, que era exatamente o regime que havia antes do PrevPAP e que o PrevPAP corrigiu para as pessoas que foram apanhadas naquele período temporal. Mas a ideia do PrevPAP era corrigir essas situações e mudar o paradigma, e por isso é que eu lhe perguntava sobre essa mudança de paradigma, porque em muitos casos o que nos parece é que continua a haver um recurso à precariedade, porque é mais fácil muitas vezes do que contratar, do que preencher os mapas através de concursos que são demorados, etc. Portanto, é preciso intervir aí, porque se prefere externalizar através de empresas externas, falso outsourcing, porque isso é um negócio para algumas pessoas, porque os trabalhadores têm menos direitos, porque os trabalhadores são dominados, porque a verba não vai para a contratação de pessoal, mas vai para a aquisição de serviços, e isto é uma forma e é uma das razões pelas quais permanece esta cultura de precariedade no setor público, em nichos do setor público, em setores, em áreas do setor público, seja a administração pública, seja o setor empresarial do Estado. Porque também há uma certa cultura de impunidade e de ausência de fiscalização relativamente a dirigentes de serviços públicos ou do setor empresarial do Estado que recorrem a formas irregulares de contratação precária. E, portanto, eu creio que esta cultura e estes bloqueios têm de mudar e, em muitos casos, não mudaram. Queria também dizer-lhe que, trazer esta questão, o PrevPAP incluía não apenas o processo de regularização, mas a reconstituição da carreira. Isto ainda é PrevPAP. Até as pessoas estarem na posição certa e com a sua carreira reconhecida, o PrevPAP não está concluído. Nesse sentido, porque a lei do PrevPAP, nós pusemos na lei também essa dimensão. As pessoas entram na base da carreira, mas depois ela é reconstituída, as pessoas são reposicionadas e isto ainda está muito longe de ter acontecido e há muitos problemas aqui, também gostava que falasse sobre isso. E finalmente, Nós entendemos que, obviamente, que a administração pública deve ser, o recrutamento deve ser por concurso público, obviamente estamos de acordo com isso, transparência e concurso público. Mas deveria haver um mecanismo permanente através do qual um trabalhador pudesse requerer a avaliação da adequação do seu vínculo face à sua situação laboral. Porquê? Porque isto inibia a existência deste mecanismo, desta possibilidade, inibia o recurso a formas irregulares de precariedade por parte dos dirigentes da administração pública e permitiria resolver situações de precariedade em que esse vínculo fosse inadequado. E gostava de perguntar se considera essa possibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu, enfim, não comentarei casos concretos que não conheço. Algumas descrições que o Sr. Deputado fez e a Sra. Deputada do PCP também, enfim, são de uma natureza que se resolve através da fiscalização e da atuação da ACT. Eu não os conheço e, portanto, não as estou a comentar especificamente, mas nós não podemos deixar de distinguir o que é as funções de fiscalização que têm que existir, com o reforço que a ACT teve e com o trabalho que temos procurado fazer de reforço da ACT, mas uma política pública deve ter essa dimensão de fiscalização e depois deve ter uma dimensão de política pública, de recrutamento, de combate à precariedade, e eu acho que essas duas dimensões, apesar de tudo, são diferentes. E não queria entrar em comentários de casos concretos que, enfim, não pondo em causa, não conheço, cujos detalhes desconheço, mas há dimensões que são de fiscalização e que precisam que de uma fiscalização forte, mas que são da competência dos organismos que devem fiscalizar. Tanto eu como a Sra. Deputada Estado há pouco já referimos que parte da lição do PREFPAP passa por, relativamente a algumas áreas setoriais onde há problemas quanto à construção de uma solução que seja adequada, há trabalho a fazer nessa dimensão. O Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado referiu o tema, por exemplo, dos técnicos especializados na área da educação, e essa é uma das áreas onde é preciso, de facto, um trabalho de construção de uma solução para que as escolas passem a ter, além do tipo de profissionais que atualmente já têm, uma resposta que possa ser enquadrada. Eu acho que esse é um trabalho que ainda tem que ser feito e não tenho nenhum problema em reconhecer que, resolvidos os casos que abrimos com o PREFPAP, há agora um trabalho com as diferentes áreas governativas na procura das soluções mais adequadas em cada caso para garantir que não reproduzimos situações de vínculo inadequado. Relativamente ao outsourcing, já não é a primeira vez que este debate existe, desde o início do programa PREFPAP, julgo que em algumas situações temos opiniões diferentes sobre o recurso ao outsourcing como solução. Mais uma vez, falsos recibos verdes e falso outsourcing não é o mesmo que trabalhadores a termo ou recurso ao outsourcing. Essa divisão tem que ser permanente, o que depois os conceitos não são os mesmos, pronto, queria dizer-lhe que o fim deste processo do PREFPAP, e isso passa de facto por esses relatórios de cada cabo, que muitas vezes ainda não aconteceram, e o levantamento das situações é uma prioridade. Julgo que quando tivermos toda esta informação também poderemos voltar para ter um debate mais rico, e queria agora passar à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação, completando aqui a intervenção da Sra. Ministra em relação ao outsourcing, dar-lhe só um número. Nós temos uma plataforma de pedidos de tarefa e avença na DGAEP e tivemos uma redução de pedidos de cerca, na ordem dos 12% de 2020 para 2021. Portanto, não estamos por estes dois anos, o que estamos a verificar é que não existe um aumento de pedidos de tarefa e avença. Pois, em relação à reconstituição das carreiras, Não nos têm chegado problemas identificados de trabalhadores que não têm visto a sua reconstituição feita, por isso, todos os casos que nos quiserem fazer chegar, tentaremos tratar junto das áreas. Depois, relativamente ao exemplo que dava de haver muitos trabalhadores com contratos a termo que têm que ver a sua situação regularizada, mais uma vez, as situações a termo não querem dizer que sejam necessidades permanentes. E depois temos os requisitos do emprego público, em que mesmo um procedimento para contrato a termo é mais leve do que um procedimento por contrato por tempo indeterminado. Por isso é que, assim como no privado, existe, e apesar da convergência que temos tido entre laboral privado e público, existe a transformação em automaticamente em contrato sem termo, passados os prazos, no emprego público isso não acontece, porque existem estas regras acrescidas no acesso. E por isso é que nós não podemos fazer uma conversão. Temos sim, como a Sra. Ministra já anunciou, de ter, dar a previsibilidade no acesso para as pessoas saberem quando é que podem entrar. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado. Terminada esta ronda que está, damos início à terceira e última ronda dos 2 minutos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à deputada Alexandra Tavares Moura.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado. Neste debate e depois de ouvidas estas primeiras intervenções, percebemos que aquilo que está a ser aqui discutido e está a ser analisado, não é os resultados deste programa de regularização. É, essencialmente, se as políticas públicas de recrutamento da administração pública, as de hoje, fazem ou não fazem sentido. E neste contexto, acho que é importante sublinhar. A situação da data de hoje não é exatamente a mesma da situação do momento em que foi lançado este programa de regularização especial. Por uma razão muito simples. É que as regras limitadoras da contratação de funcionários públicos que existiram durante muitos anos, em que por cada 5 só se podia contratar um, por cada 5 reformas só se podia contratar um, ou por cada 3 só se podia contratar um, neste momento essas regras não existem. E foram essas regras que impediram que as necessidades de recursos humanos fossem colmatadas no momento em que eram verdadeiramente necessários. E foram essas as regras que trouxeram ao nosso sistema da administração pública um acumulado de falta de recursos humanos, fatura que hoje ainda pagamos, infelizmente, porque temos que convir que os recursos humanos têm que ser geridos com planeamento. Uma segunda nota para acrescentar, que as políticas que estão comprometidas, quer no programa do Governo aprovado, para a administração pública, a par da discussão daquilo que são a agenda para o trabalho digno, também trazem medidas de combate à precariedade que não podem ser desconsideradas no momento em que se debatem as medidas de contratação dos recursos humanos. E por isso, Senhora Ministra, a pergunta que lhe deixo é se não concorda que este processo que existiu de regularização foi ou não foi o início da valorização do capital humano na administração pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há pouco esqueci-me de referir, portanto, que as intervenções serão seguidas e a Sra. Ministra fará a sua intervenção no final. Portanto, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, tanto quanto sei que irão dividir em 2 tempos, portanto, a deputada Sofia Matos e depois Francisco Pimentel. Sofia Matos, por favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, caras e caros colegas, é um prazer estar nesta comissão. Senhora Ministra, há dados que são absolutamente incontornáveis e podemos maquilhá-los à vontade, que eles não vão desaparecer. E a Senhora Ministra tem uma postura meia bipolar em relação aos precários. Quando são precários do tempo do PSD, são maus. Quando são precários do tempo do PS, são bons. Mas vamos a números que são, de facto, incontornáveis. Em setembro de 2015, nós tínhamos 63 mil trabalhadores a prazo. Em maio de 22, temos 94 mil trabalhadores a prazo. Isto consubstancia um aumento de quase 50% dos trabalhadores a prazo. Isto é incontornável. Em 2021, quando atingimos um máximo de sempre, desde que há dados, de trabalhadores com vínculo a prazo, eram 95.217 E 91% destes estavam na administração central do Estado, onde o Governo tem uma responsabilidade direta. E era o mesmo que devia dar o exemplo quando anda com a agenda do trabalho digno na boca para o setor social e para o setor privado, devia ser o primeiro a cumprir dentro da sua própria casa aquilo que quer para os outros. Portanto, isto para lhe dizer o seguinte, em 2020 a despesa de contratação de serviços de trabalho temporário, que aqui há pouco falou, aumentou 51%. É verdade que as circunstâncias de facto eram distintas das que hoje conhecemos. Mas eles aumentaram 51% o recurso a trabalho temporário. O Sr. Primeiro-Ministro disse em 2017, quando criou o PrevPAP, que o Estado não está acima da lei. Uma das regras fundamentais é que a precariedade é proibida. Os contratos de prestação de serviços só devem ser utilizados para situações de prestações de serviços. Quem está em funções permanentes, regulares, deve ter o direito a um contrato. Se forem 80 mil, são 80 mil. Mas não é isto que hoje vemos acontecer. Eu não vejo esta coragem política. Portanto, os senhores que andam sempre com o trabalho digno na boca são os mesmos que, por um lado, anunciam o combate à precariedade e, por outro lado, aumentam a precariedade para níveis históricos em Portugal. Bem dizia Frei Tomás, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Portanto, o Governo fala em valorização do trabalho em funções públicas, mas degrada ano após ano, estou a terminar, a qualidade de vida dos trabalhadores da administração pública. E a senhora Ministra disse aqui que não houve um aumento de contratos a termo e, se houve, foi proporcional às restantes contratações. Mas isto não é verdade.
Tá.
Porque estou mesmo a terminar. De 2015 para 2021, houve um aumento de 12% no número de trabalhadores da administração pública. Mas já nos contratos a termo, o aumento foi de 32%.
Sr. Deputado, muito obrigada. E a intervenção do Sr. Deputado Francisco Pimentel terá que ficar para outra altura, para depois das férias, quiçá. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Para não perder o avião para os Açores.
Senhora, não. Não está o Chega, não está a Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Ministra, gostaria de regressar ainda a uma questão que coloquei há pouco, quando dava o exemplo dos trabalhadores da RTP, que o processo não estava concluído, quando dava o exemplo dos técnicos especializados. É porque temos que considerar a conclusão do processo não só quando há o parecer positivo. É preciso o concurso, é preciso estarem integrados e com um contrato de trabalho efetivo. Aí sim fica concluído esse processo. E a verdade é que estes processos não estão concluídos e, portanto, são questões de grande preocupação e que o Governo tem que acompanhar, não é só no final da decisão das CAPES. Há, pois, todo um processo para a frente que necessariamente precisa de ficar concluído e precisa de ser terminado. Eu gostaria de fazer ainda duas referências. Uma primeira, a Sra. Ministra fez referência à Autoridade para as Condições de Trabalho, que no fundamental, segundo os elementos que dispomos, fiscaliza a atividade no setor privado, mas ainda assim também aí há de facto dificuldades e carência de profissionais para poder fazer essa fiscalização. Essa é uma questão que temos vindo a colocar. E uma última questão, também não posso deixar de fazer esta referência, é que aquilo que nós, há pouco Fila, aqui, há pouco disse, o Governo refere que o combate à precariedade é uma prioridade, mas a verdade é que continua N situações de trabalhadores com vínculos precários que deveriam estar integrados na carreira e que suprem necessidades permanentes. Continua a contratar trabalhadores precários, com trabalhadores com vínculos precários, seja os contratos a termo, seja a recibos verdes, e que de facto esta era uma situação que deveria efetivamente ter sido terminada e não foi. Perante um processo, vou mesmo terminar, Sra. Presidente, depois de se ter avançado para um processo como o PrevPAP, paralelamente continua sempre a haver essa contratação e eu creio que isso revela ao longo de todo este tempo e que revela, de facto, falta de vontade política por parte do Governo para efetivamente combater a precariedade, que agora aqui referindo naquilo que é da sua responsabilidade direta, que é a administração pública.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministra, de acordo que deve haver fiscalização, a CT no setor empresarial, já no Estado, se a Inspeção-Geral de Finanças é robusta para a fiscalização laboral, enfim, é uma outra discussão. Agora, deve ser resolvido também a montante, isto é, nas práticas de recrutamento, os dirigentes das empresas públicas, dos organismos da administração pública, têm de ser responsáveis por não promoverem formas de contratação irregulares, precárias e irregulares, e à margem da lei, e até pela contratação pública. E a Agenda do Trabalho Digno tinha uma série de normas para combate à precariedade por via da contratação pública e até normas de transparência da estrutura de custos. Elas desapareceram da proposta. A senhora Ministra anunciou-as na apresentação da proposta, mas tinha-as feito desaparecer da proposta. Foi um momento caricato que vivemos no Parlamento e depois veio no dia seguinte dizer que afinal elas iam ser apresentadas num grande pacote sobre a contratação pública. Enfim, achei estranho. Então, porque é que isso não foi dito no debate em que nós estávamos a discutir? Achei estranho que seja a Ministra do Trabalho a fazer o anúncio, enfim, um pouco atabalhoada nos jornais do dia seguinte, de uma matéria que provavelmente até da Senhora Ministra da Administração Pública, a anunciar um grande pacote que não sei o que é, porque acabamos há 2 anos de fazer alterações gerais a essa legislação. Portanto, não percebi se foi uma espécie de invenção de última hora para a Senhora Ministra do Trabalho salvar a face sobre a geneira que tinha feito no plenário, mas gostava de saber se... também a este nível da contratação pública vai haver normas de combate à precariedade, se é a senhora ministra que vai conduzir esse processo, se essas normas vão dar entrada no Parlamento, essas propostas que existiam na Agenda do Trabalho Digno e que deixaram de existir, se vão voltar por outra porta, isso é pela mão da senhora ministra. Também não percebi, já agora, quer dizer, porque é que se estavam lá, porque é que agora se acha que é melhor pôr noutro diploma à parte, nós vamos estar a discutir na Comissão de Trabalho umas coisas, aqui outras, enfim, não sei, não percebi esse processo, parece-me bastante confuso, mas é também do domínio do combate à precariedade e em coerência com os objetivos do PrevPAP, e talvez a senhora ministra tenha alguma informação para nos dar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Soeiro, dou a palavra à Sra. Ministra. Portanto, houve 4 intervenções, terá 8 minutos, se assim o entender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou responder a uma parte das questões e passarei depois à Sra. Secretária de Estado para responder às restantes. O PrevPAP foi, efetivamente, e respondendo à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, um dos passos de uma dignificação das carreiras da administração pública levada a cabo pelo Governo desde 2015. Houve outros. A passagem de novo para as 35 horas a partir das 40, quando esse aumento tinha sido feito sem nenhum aumento salarial e, portanto, correspondia efetivamente a um corte salarial. O retorno das progressões nas carreiras, o descongelamento das carreiras, bem, sem falar nas dimensões relativas aos cortes de salários e à reversão desses cortes de salários. E por isso é evidente que o caminho de valorização da administração pública e das suas carreiras faz parte da discussão que aqui estamos a ter hoje, bem como tudo o que possamos fazer nos processos de recrutamento para os tornar, como disse, regulares, previsíveis, transparentes, simples e mais rápidos, porque essa é a melhor garantia que, associado ao planeamento que o Estado tem que fazer dos seus serviços, não existe necessidade por urgência, a não ser em situações inesperadas, para recurso a contratos a termo. Depois pedirei à Senhora Secretária de Estado para falar também do tema dos estágios como um elemento fundamental desta dimensão. Senhora Deputada Sofia Matos, do PSD, eu queria relembrar o que é que o PSD disse quando discutiu a lei do PrevPAP no Parlamento. Disse que podia levar o país a uma situação pouco cautelosa, que era o que se dizia na altura, pouco cautelosa, que era o que o PSD dizia na altura, porque era a parte, o outro lado da moeda de há funcionários públicos a mais, e se estas pessoas forem integradas, então isso é pouco cauteloso e vai acabar por prejudicar o país, agitando as bandeiras que continuam a agitar. E, portanto, aqui a comparação pode parecer fácil de fazer, a comparação que a senhora deputada fez, mas ela deve ser colocada no seguinte contexto. Quando eu faço uma redução brutal no número de trabalhadores do SNS, sendo nas carreiras da saúde, nomeadamente nas médicas, o contrato a termo, uma regra, ou seja, não durante uma fase da carreira, ou seja, não um vínculo desadequado, mas o vínculo adequado àquela carreira, quando eu faço uma redução muito significativa do número de professores, quando muitos professores que não têm, por exemplo, horário completo e que entram em concursos de substituição, têm este contrato. Quando eu não substituo os professores quando eles faltam, por exemplo, é fácil baixar os contratos a prazo. É secar a administração pública, não tem vínculos sem termo, não tem vínculos com termo, na verdade não tem a resposta pública, porque foi essa a estratégia que o PSD seguiu. E é por isso que pode parecer fácil fazer a intervenção com os números que a senhora deputada utilizou, mas ela esconde uma realidade, a de redução do número de funcionários públicos muito significativa, qualquer que seja o seu tipo de contrato, que durante os governos do PSD se levou a cabo. Quem tenha uma visão de que o Estado deve responder às necessidades que existem, deve ter capacidade de, quando um professor está de baixa, é substituído, quando alguém está em mobilidade, é substituído, que o número de internos, todos os que pretendem vir para o SNS, devem ser contratados, aí a realidade é diferente. E, portanto, eu acho quase comovente que o PSD venha dizer sobre a administração pública o que aqui disse, mas convém contar toda a história e não apenas uma parte dessa história. Senhora Deputada Paula Santos, Senhor Deputado José Soeiro, eu falei da ACT porque o exemplo que estava a ser dado era sobre empresas de outsourcing, não foi por entender que havia uma resposta ao setor público, mas estávamos a falar de dimensões de outsourcing. Efetivamente, na proposta que foi colocada em discussão pública da Agenda do Trabalho Digno constavam normas de contratação pública que não foram apresentadas na Assembleia, foram hoje aprovadas pelo Governo porque, entretanto, houve um conjunto de mudanças na contratação pública, estava na proposta de lei entregue no Parlamento, posta em discussão pública, mas era uma alteração ao Código da Contratação Pública, uma vez que o íamos fazer e seguindo uma prática legislativa de mudar de uma só vez o Código da Contratação Pública, foram aprovadas hoje, estão no comunicado do Conselho de Ministros. Uma das dimensões do que aprovámos hoje é precisamente a adaptação daquilo que estava previsto na Agenda do Trabalho Digno ao Código de Contratação Pública. Antes de passar à Senhora Secretária de Estado, queria dizer o seguinte. Nós vivemos desde 2020 um período absolutamente extraordinário. Questiono se todas as senhoras e os senhores deputados frequentaram o espaço público durante estes dois anos, foram ser vacinados, viram uma resposta organizativa na área da saúde, na área da educação, uma necessidade acrescida de limpeza, a realização de testes recorrentes em muitos serviços públicos com uma testagem que era obviamente extraordinária. Pergunto-me se contactaram com a forma como os serviços públicos tiveram que se organizar, que aumentar a sua resposta, porque as necessidades com as regras de distanciamento que estavam impostas durante a pandemia eram maiores, e disse-o no início e mantenho. É evidente que é preciso perceber se, avaliando, passando esta dimensão, esse acrescentar de contratos a termo é reduzido, esse acompanhamento tem que ser feito porque, objetivamente, houve uma resposta excepcional que cresceu de contratação a termo e que, se for permanente, deve corresponder a vínculos permanentes. A resposta extraordinária deve ter, obviamente, uma resposta distinta e é possível recorrer para esse efeito a contratações a termo. Senhora Secretária de Estado, para falar do tema dos estágios e outros que eu tenho esquecido.
Obrigada, Sra. Presidente. Ia começar ainda pela questão colocada pela Sra. Deputada Paula Santos relativamente aos formadores. Agora que foram todos os processos que estavam pendentes da educação foram homologados, o Ministério comprometeu-se, deu-nos a informação que iria abrir nos próximos dois meses todos os concursos, designadamente estes dos formadores. O papel da administração pública relativamente a este processo, como já foi subejamente referido nesta audição, será o de monitorizar o processo e agora, através da recolha aglomerada dos dados, pensar quais são as orientações para o futuro, mas recusamos liminarmente as acusações que não houve uma mudança de paradigma no recrutamento. Tanto os números nos dizem que tem subido enormemente, mas sustentadamente, o número de trabalhadores por tempo indeterminado, como ainda hoje tivemos o Conselho de Ministros a aprovar mais 500 vagas de estágios para a função pública. Eu vou recordar, este aqui estão inseridos num programa extraordinário de estágios da administração pública que foi criado numa altura em que houve uma queda de atividade vinda da pandemia e visou combater o desemprego jovem. Abriram-se já as 500 vagas, agora seriam mais 1000 e a estas nós juntámos mais 500 vagas nesta perspectiva integrada de dar uma primeira abordagem, um primeiro contacto com a missão de interesse público, que depois tem a consequência de ter uma majoração de dois valores em qualquer concurso que esses jovens se possam candidatar nos dois anos seguintes, e a perspectiva, que também hoje anunciada, é que possa haver continuidade através deste recrutamento periódico e anual, em que as pessoas saibam que entram em estágios, podem a seguir também entrar para um vínculo por tempo indeterminado. É esta a perspectiva e esta mudança de paradigma sobre a entrada por tempo indeterminado na administração pública que estamos a fazer. Obrigada.
Muito obrigada. Terminamos assim esta nossa audição. Agradeço à Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, à Sra. Secretária de Estado Inês Ramires e a todos os senhores deputados, a todos aqueles que nos apoiaram tanto durante esta reunião, desejando um bom regresso. E para alguns, uma vez que o último plenário foi hoje, estão quase de férias. Portanto, muito obrigada pela presença e o resto um bom dia. Obrigada.